Olá, criticantes, esse é o Dados Críticos e eu sou o Theory. Nesse podcast teremos a gravação do Clube do Livro, que aconteceu em fevereiro de 2022, sobre o livro O Garoto Cabra, o primeiro livro aí da série de Ruth Gunnor. Vão ter spoilers e o episódio é datado, então fiquem com a gravação aí e com esses avisos. Até!
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory, estou aqui com a galera maravilhosa do Clube do Livro pra gente fazer o episódio de fevereiro, falando sobre O Garoto Cabra, o livro do Leonel Caldela, que é o primeiro livro da série do Ruth Gunnor, né? A Lenda de Ruth Gunnor. Foi o livro aí que selecionamos no Clube do Livro para fevereiro. E eu estou aqui com a galera do Clube do Livro, né? Uma galera aqui que ajudou a escolher esse livro. Vou pedir pra eles se apresentarem aqui, começando pela ordem que aparece aqui na minha chamada do Discord. Eu vou começar pela Carol. Boa tarde, Carol. Tudo bem com você?
Ai, meu Deus, já começa comigo. Boa tarde, tudo bom?
Tudo jóia. O que você achou, impressões gerais do livro, Carol? O que você achou, em poucas palavras, sobre o livro do Leonel Caldela?
Vamos lá. Eu achei muito legal a narrativa dele, é super fluida. A história, à primeira vista, ela parece ser uma história muito comum de aventura, mas ela tem umas coisas que fazem toda a diferença, assim, que eu achei que foram um diferencial pra história.
A gente vai falar com detalhes sobre essas diferenças aí, que eu também senti bastante isso, tá? Continuando Sim. aqui, Gabriel, boa tarde, Gabriel, tudo bem?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Theory. Eu tava esperando muito pelo esse livro, porque ele, junto com as obras do Leonel, foi um dos autores que mudou minha perspectiva sobre fantasia.
Olha só!
Em geral, um acostumado com as obras de Tolkien.
Aham.
Assim, foi uma surpresa, ainda mais por ser um autor brasileiro. Pra gente ver o tanto de qualidade que a gente tem aqui no nosso país.
Muito bom, cara. Continuando aqui, temos também conosco hoje o Dantas. E aí, Dantas, tudo bem?
E aí, Theory, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Dantas, do Dentro de Caixas. Eu achei o livro com um ritmo muito bom, muito empolgante. Ele tem alguns tropes que eu não gosto muito, mas o ritmo dele é excelente.
Uma das coisas que mais me chamou atenção mesmo foi o ritmo do livro, né? A gente vai falar com detalhes sobre isso, né? E por último aqui na nossa chamada, mas não menos importante, temos Jess aqui. Jess, boa tarde.
Boa tarde, Theory, boa tarde, pessoal. Tô estreando aqui. Aqui, né? Estão tentando me convencer há mais de um mês a entrar no áudio.
Aí,
eu
ó.
Gostei bastante.
Conseguimos!
A mesa me convenceu. Perdi a vergonha. Mas eu gostei bastante do livro, o ritmo também foi bem legal. E foi a primeira vez que eu li uma aventura de um RPG dessa forma, né? Construído em humanos. Então, foi sensacional pra mim essa experiência.
Bacana, aí sim. Então, galera, só pra explicar como vai funcionar o nosso clube do livro, né? A organização geral dele, a gente começa falando sobre essas impressões gerais mesmo aqui. Eu vou dar agora aqui um pouco de coisas, né? Falar um pouco de informação do autor e da obra no geral, pra poder situar a gente também sobre qual é a obra, de quem que a gente tá falando. A gente tem esse contexto também até pra entender um pouco das referências desse autor, do que foi utilizado, tá? Acho que isso ajuda a gente também a entender a obra como um todo. Então, antes da gente começar falando um pouco do autor, o Leonel Caldela, né? Um autor brasileiro ali, e ele começou a sua série aí, a publicar os seus livros, com os romances de Tormenta, né, que é um cenário de RPG nacional muito conhecido, né, muito famoso, né? Então ele começou com os romances que se passavam nesse cenário de Tormenta, que é o mundo de Arton, e ficou bem conhecido por isso, por essa facilidade, né, de trabalhar com o cenário de outras pessoas, né, para construir, mantendo ali o que era canon, né, o que era canon naquele mundo, canônico, e criar para além disso, expandir esse universo. Exatamente por ter essa qualidade, quando o Nerdcast RPG, para quem não conhece, é uma série de RPG que é jogada, ela é sonorizada, né, no Nerdcast, que é um podcast muito famoso aí no Brasil, e que fez bastante sucesso, né? Eles fizeram o primeiro Nerdcast RPG nesse mundo que eles criaram na hora lá, e que chamaram de Gunnor. E eles queriam expandir esse universo, e eles chamaram exatamente o Leonel Caldela pra fazer esse processo, exatamente por conta dessa facilidade dele conseguir trabalhar com aquilo que era canônico, mas conseguir expandir mais esse mundo pra dar mais profundidade. E foi aí que surgiu esse primeiro livro, né, que é o Garoto Cabra, que é o primeiro da série de vários livros aí, né? No começo, pelo que eu entendi, seriam 3 livros, mas agora tá indo já pro quarto, porque esse último livro ficou muito grande e eles acharam melhor separar, né? Assim como aconteceu com o Eragon, não sei quem chegou a ler a trilogia aí, a quadrilogia, no caso, né? Da herança do Eragon. É a mesma coisa, né? O último livro tá ficando muito grande, então preferiram separar em 2, e esse último livro ainda, pra fechar, encerrar a série, ainda está por sair. Não foi lançado na data da gravação desse podcast.
E, né? Não me engana, isso aconteceu com o primeiro livro também, que ele falou que escreveu o primeiro livro, aí ele deu pro editores, eles resolveram partir, né? Uhum. O primeiro livro era muito mais grande.
Exato.
Sim, é o costume dele de criar, tipo, a ideia que passaram pra ele era uma história simples, né? Como a gente percebe na leitura, mas o Leonel engrandeceu tanto que virou um volume gigantesco. Uhum. Aí criou a história, né? Tipo, mais de 3 volumes agora.
Exato. Esses 3 volumes era pra ser um só, né? Era pra ser uma história. É isso, galera. Então, essa é um pouco da história, do contexto, de onde essa obra surge, de quem é o autor dela, né? É muito legal que esse autor é brasileiro. Agora a gente vai discutir, galera, um pouco das nossas impressões gerais sobre o livro. Depois a gente vai passar, assim, por algumas partes que nos marcaram, seja positivamente ou negativamente, tá? Então, como impressões gerais, agora a gente pode... Não tem quem fala, não tem ordem, tá? É uma conversa aqui. Vamos ficar à vontade. Deixa eu dar a minha opinião também, né? Pra começar esse combate. Esse combate é ótimo, né?
Esse combate. Sabe,
acabei da mesa de RPG, galera.
Já, a gente já começa lutando. Porque basicamente a história começa com isso, né?
Exato. Exato, né? E exatamente esse é um ponto interessante, né? Eu gostei, a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro foi o ritmo dele. Ele dá bastante detalhes em algumas coisas, mas as coisas acontecem rápido. Não fica aquela enrolação vou escrever e apresentar esse personagem completamente em profundidade. Isso tem seus pontos positivos e negativos. Positivos porque o livro flui. Eu li esse livro, tipo, em 2 dias, cara. Foi muito rápido, né? Não sei vocês, mas vocês também tiveram essa sensação.
Foi muito rápido. Das coisas que eu acho, assim, fenomenal é que provavelmente os outros livros que você lê, assim, até nacionais, ele provavelmente ia seguir aquela história padrão, aquela linha reta, que ia ter quantos livros a gente já leu que só tem uma batalha final? Nesse livro não, tem umas 3 batalhas.
Sim.
Que são todas grandiosas.
Tem vários pontos. Isso.
Sim, vai estruturando, tem derrotas, vitórias, não é só aquela chegou no final, tem um poder, super poder que ele tirou do... E vai lá e derrota.
Não, eu até fiz uma anotação aqui que tem a ver com isso que você falou, a teoria do ritmo, da passagem da história, porque ele não deixa em momento algum de contar a passagem do tempo, os anos, né, que vão passando, e ele fala um pouquinho de cada período da vida dele, e você não sente que foi muito ou que foi pouco demais, você sente que ele passa de forma a destacar os pontos que são mais importantes daquela fase. Sim. Logo quando ele chega, alguns anos depois, e vai mostrando o desenvolvimento dele, sem parecer uma coisa muito corrida, nem muito morosa, assim. Isso eu achei genial, foi uma coisa que eu gostei bastante da
Eu acho que ele engata a história de uma maneira, tipo, é como tu disse, não é nem lento e nem muito rápido, tipo, não é como se fosse o Tolkien descrevendo cada folha que passa, mas também não é um negócio tipo, a viagem daqui até ponto A, ponto B. É isso aí, gente. Ele te dá os pontos. A gente já pode começar a falar dos detalhes do livro?
Não, pode. A gente tá falando dessa conversa, isso aí.
Naquela quer falar dos defeitos? Primeiro, algum dos...
deixa eu só falar uma coisa que eu acho assim. Isso tem seus lados positivos e negativos. Porque positivo nesse sentido de que o livro flui rápido. Mas às vezes você quer saber um pouco mais, você quer ter um pouco mais de profundidade de algum personagem.
Sim.
E isso passa rápido. Eu não senti que faltou personagens profundos. Eu achei que ele conseguiu dar profundidade pra vários personagens, especialmente as motivações. Como é que chama? Esqueci o nome da personagem, daquela menina que mora
na vila. A feiticeira.
Eu achei que assim. Acontecem coisas horríveis ali.
Axia.
Acontecem coisas horríveis e a motivação dela pra fazer o que ela faz depois, eu compreendi completamente, assim. Só que eu acho que às vezes, tipo assim, aquele segundo personagem, colega dele, amigo dele, muitas vezes ele é tipo assim, ele segue. Por seguir, sabe? Então, tipo, eu achei interessante.
Não venha falar mal do Core, hein, Kiki, que ele é o cara.
Eu não vou levar do Core.
Não, mas eu entendo. Eu entendo o que o Teoro falou dele. Porque, assim, ele é um personagem muito importante. Ele é um personagem muito querido. Só que foi até outra observação que eu anotei aqui nas minhas anotações, pra não esquecer, que eu não consigo formar a imagem dele com clareza na minha cabeça.
Pra mim, ele é o contraponto do Ruffy, que o Ruffy era pra ser o... Ele é, nem era pra ser, né? Ele é o escolhido. Ele é todo detetor, mas ele é um grande merdeiro. E o Corey, que não era pra ser nada, ele era... Ele, o sonho dele é ser o guarda da aldeia. Ele é o cara mais altruísta e bondoso. Sim. E que sempre tem tá certo.
Tem um ponto importante, quer dizer, um comentário que o Azaghal até trouxe junto com o Leonel, com, que o Azaghal, ele foi quase como... Se eu não me engano, ele foi o revisor, sim, né, da história.
Sim, nem era pra ter o Corey.
O Corey, pois é, não era pra ter. E, tipo, ele... Ah, o Huff, ele é super poderoso, ele é o escolhido aí. A gente tem que ter um personagem que liga a gente com a história, que a gente não é super poderoso. Ele até fez a analogia do Kuririn com o Goku no Dragon Ball, né? O Corey, ele é um filho de soldado e não tem poder nenhum, mas você vai seguindo a história junto ele com o Huff, cara, é impossível você não gostar do Corey como um amigo, velho.
Não,
e você odeia o Corey, por favor.
Eu gostei demais, né? Eu só acho que, tipo assim, eu gostei tanto que eu queria ter visto mais dele.
Sabe? Mais dele.
Exato. E essa que é a questão, né? Não é nem que eu não gostei.
Eu tô me segurando, porque eu já li
tudo.
Calma aí.
Eu também já li os três. Uma coisa que eu não... Não sei se o termo seria pra não gostar. Uma coisa que, às vezes, me tirava fora da imersão é a construção de mundo. Eu achei que, por exemplo, às vezes parece que tem algumas informações que são jogadas e elas... Você fala, tem feiticeiros, então. Teve um grupo aqui de abatedores e a Axie achou essas páginas de arcanismo. E eu queria mais. Eu queria esse mundo mais rico, porque às vezes parece que é só uns guardinha, aí tem aquela vila aqui de roceiras, andou um pouquinho, chegou em outro, e eu queria um pouquinho mais. Sim, eu queria... Parece muito um RPG mesmo. Não sei se seria bom ou ruim. Parece que um mestre improvisando, jogando coisas na hora. Tirando o bolso e jogando na hora.
Ficou essa sensação, é verdade. Eu também senti isso.
Eu acho que isso é meio que um problema comum em alguns livros que tem um personagem principal muito OP, digamos assim, e o autor se mantém nos conhecimentos dele. E aí o público também não descobre as outras coisas do mundo, porque o autor mantém a visão do personagem principal, sabe?
É o foco do universo dele, né? Não do universo em geral.
Sim.
Entendi. É que a gente tá vendo pelo ponto de vista desse personagem, né? Então ele não mostra mais o que esse personagem sabe. Só que eu acho eu tô lendo um livro sobre escrita de roteiro e tal, e ele fala exatamente isso, assim. Tem que existir um equilíbrio, porque é aquela coisa, né? Se você coloca demais sobre o mundo, você fala, mas eu não quero saber sobre esse mundo, eu quero vivenciar. Se você coloca de menos, a gente fica querendo saber mais, entendeu? Então, a gente quer mais profundidade. Então, assim, eu acho que ainda esse livro, apesar desses pontos que eu coloco, né? A gente sempre coloca, a gente é chato, né? A gente fica querendo criticar, vendo um ponto melhor, mas eu gostei do livro no geral, assim, minha avaliação final é positiva, tá? Mas eu gostei bastante.
Sim, o livro é excelente.
Eu acho também uma coisa, isso aí tá relacionado ao fato de que ele próprio coloca isso no livro, né? A vida deles inteira, adolescência, infância do Gano, do Corey, da própria Axie, foi naquele mosteiro. Então quando a gente começa a ver, né, mais pro meio final do livro, eles indo pra outra cidade, naquela Lago de Areia, né? Nossa, é muito legal essa parte, cara.
Aquilo, eu gosto do sotaque, as coisas que acontecem com você.
Quem são esses caipiras aí? E, tipo, até metade do livro, a gente não tinha ideia. Aí, pra mim, na minha cabeça, era isso. O Zami ali, o mosteiro, e vai ter uma batalha entre os dois ali. Não vai ter mais outra coisa. Se ficar, mas eles, outros volumes.
Eles pontuam um negócio muito legal sobre isso, é que era a estratégia do Zami separar, isolar as cidades pra que elas não se unissem. Então faz sentido que a gente segue só do ponto de vista daquela vilazinha pequena,
sim,
né?
Sim. Cara, o Zami era um dragão muito estrategista, velho.
Exato. Então, esse negócio da informação, cara, eu achei que foi genial, cara. Porque ele poderia ter falado assim, eu domino pela força e beleza. Mas, cara, isso é muito bacana, né? Essa história. A história, pra mim, o meu personagem, assim, que mais me surpreendeu, o negócio que mais me cativou mesmo, foi a história do monge. Do como é que chama? O monge-chefe, né?
Prior.
Que história foi essa, gente? Ele colocou antecipações lá no começo e depois contou um negócio que você fala, meu Deus, que absurdo, cara. É por isso
ele
que
era um meio monstro, né? Um meio...
É um mexis de humano com o Hobgoblin.
Com o Hobgoblin, isso. E,
por isso ele era grande.
Tipo, no começo, ele dando as características, né, do Prior, ele é um cara que deve ter malhado aí um pouco, deve ter sido soldado antes. Deve ser tão grande assim, né? Tipo, essa história me pegou desprevenido, velho. Nossa, e foi excelente.
Eu li, e aí eu li de novo e eu fiquei assim, gente. Agora tudo faz sentido, é por isso que ele é assim.
E, exato.
Até o ponto de vista dele é enviesado pela história dele, né?
Exato.
Ele transforma o menino no tal do escolhido, que ele precisa treinar, que ele precisa ser aquela pessoa, porque ele tá muito fixado na própria história. Tanto que a história do menino é outra.
Exato.
No fim das contas, né?
Exato.
Mas aquilo foi de explodir a cabeça. Eu fiquei, acho que no final do livro, eu fiquei ali uns dois minutos olhando.
Essa história também.
Essa
história da informação. Eu acho que é pra gente ficar mais revoltado ainda no final. Porque ele fala assim: olha, você não precisa ser. Você não vence com músculo, você vence com inteligência. Aí o Ruff, como é um dos personagens mais merdeiros que você já lê, ele faz aquilo que não faz sentido nenhum.
Um ponto importante, mais falando do geral sobre o que o Leonel escreve, tipo, eu tô começando a consumir bastante conteúdo do que ele fez. Tanto em Tormenta, e o Leonel tem a característica de colocar sempre nas histórias de fantasia dele pelo menos um ponto da história que vai ser ligado à educação. A educação e informação. E eu já percebi isso nas três vezes que eu li toda a saga do Afugano, a Flecha de Fogo, e tô lendo alguns romances de Tormenta agora. A Flecha de Fogo também é, mas todos os livros, todas as obras deles, ele tá um ponto importante relacionado à educação. E isso, assim, por fora, eu acho uma coisa muito, muito bonita. Porque, tipo, é um ponto que a gente pode levar pra nossa vida hoje, que é super importante, e ainda assim se encaixa tão bem na história de fantasia, de ficção, né, que eu acho muito foda como ele coloca na história sempre pra influenciar, né, tipo, o jovem que tá lendo. A figura do prior é a figura do por mais que ele seja um brutamontes, ele é o cara que é o monge, é o estudioso.
Sim. Outro trope que ele não colocou nesse livro, mas ele coloca em todos os outros, ele vai colocar nos outros, no segundo, terceiro volume, é um bárbaro tanque. Ele sempre coloca isso em todos os livros, Flecha de Fogo, Inimigo do Mundo, sempre vai ter um bárbaro e ele vai escrever.
Ele monta
todo um grupo de RPG precisa de um.
Como inimigo, no caso. Ele sempre coloca um bárbaro como inimigo.
Ah, poxa.
Sim.
Quem está me dando spoiler com esse cara, né? brincando, Dantas, brincando. Mas galera, então vamos começar a falar um pouco assim sobre os acontecimentos do livro, explicando um pouco a história. Logicamente, já teve spoiler aqui, vai continuar tendo spoiler, né? Porque a gente tá discutindo a obra, não tem como fazer isso sem dar spoiler, né? Então, vou falar aqui sobre alguns pontos da história. A gente vai contando essa história de novo por alto aqui, e a gente vai falando o que a gente gostou e não gostou, beleza?
Show.
Vamos lá. Então o livro ele começa com dois monges ali que vão procurar uma cabra que sumiu do mosteiro, né? Num mosteiro ali muito, tipo, isolado do mundo. E essa cabra entra num lugar que era proibido, uma caverna proibida. Começa uma tempestade ali, eles começam a entrar junto com o Corin, que era uma criança da vila, né? É Corin ou Rorin?
Eu chamo de Corin.
É Corin.
Isso. Eles começam a seguir ali, e lá dentro desse lugar, eles encontram algo que eles não esperavam, né? Uma criança, mais ou menos da mesma idade ali do Corin. Tipo, e essa criança era super forte, ela batia no chão, fazia o chão tremer. Ela matou três lagartões que estavam lá dentro, né? Pra proteger os monges, esses monges que tinham ido buscar cabra, né? E aí eles não sabem de onde essa criança surgiu, criança bruta, que quase não sabia falar. Levam ela pro mosteiro, e lá eles dão um nome pra ela de Ruff, né? Que era o jeito que ele falou. Ele parece que no começo não sabia falar direito, ele falava só Ruff, Ruff.
E aí
foi a primeira coisa que ele falou pra eles.
Exato, exato. E aí eles começam a cuidar dessa criança, que no primeiro momento para de demonstrar aqueles poderes, mas era muito inteligente. Sabia falar assim, só não tinha tanta intimidade, não tava acostumado a viver em grupo, né? Eu achei que, tipo assim, já começa, falando um pouco sobre essa parte já, né? Eu achei legal que ele já começa a parte, tipo, no meio de uma ação. Ele não introduz muita coisa, ele já começa com uma ação que te faz pensar, quem que é essa criança? Por que que ela tava aqui? Né? Que coisa interessante, né?
Que terremoto foi esse que fez? Mas, o legal que eu, tipo, do começo eu li sem saber de nada, né? Sem saber que... Eu só sabia do Nerdcast que o Afgano é uma figura de um clérigo que morreu lá, por conta lá dos episódios, né?
Uhum.
Como é que vai se transformar? Cadê o clérigo? Vai aparecer alguma hora um clérigo aí. Na minha cabeça ia ser isso. E, tipo, a tempestade, o terremoto lá, porque, tipo, enquanto tava no terremoto, parece que tava acontecendo uma tempestade lá de fora. Então eu pensei, cara, tem alguma coisa a ver com isso.
Uhum.
Não sei se eu fui muito ingênuo de pensar isso, porque depois a gente descobre que é o poder do Ruff mesmo.
Uhum. E é um poder que mas não é tão comum, né? Eu gostei disso,
não
né,
é.
Cara? Que não é, tipo assim,
ao decorrer do livro, ele vai te dando as pitadinhas, assim, olha o que o Ruff é. Ruff não é só um cara muito forte com milagre.
Nisso aí, é pra quem... Eu já tinha escutado os Nerdcast RPG. Não sei se todo mundo aqui já escutou.
Sim, já tinha.
Esse eu não ouvi ainda.
É, dava pra ter pegado algumas coisas do RPG. Tipo, ele mata os monstros e descreve como se estivesse saindo um óleo negro. Pra quem escutou os Nerdcast, dá pra sacar que aquilo ali tem alguma coisa.
Pra tirar algumas referências. Sim. Pra pegar a explicação.
Algo a mais que vocês gostaram? Gostaram desse começo? Comentários?
Eu achei muito legal essa coisa da criança, meio bicho, meio, sabe, que não tem
salvagem.
Não tem história, não tem passado e tal. Eu achei muito legal isso, mas eu não gostei que logo de cara já vieram com um background pesado pra eles. Uhum. Tipo, amigo, você é descendente de não sei quem lá, super poderoso, linhagem de família. E eu achei que tirava um pouco da
do mistério?
Nem pelo mistério, mas tira um pouco do desenvolvimento dele. Não deu tempo dele se descobrir essa pessoa ou deles trabalharem isso com o passar do tempo. Isso me tirou um pouco no início, assim. Ele vir já direto com o background. Eu entendo que funcionou pra história, mas no início me tirou um pouco, assim. Eu queria mais Garoto Bicho por mais tempo.
Eu gosto dele falar, você é descendente disso tudo, pra dar mais um fardo. Porque o Ruffy é um personagem que ele vai ganhando fardos. E ele vai ganhando fardos. Depois da vila destruída, o povo dele como líder, ele vai só aumentando o peso nas costas dele. E desde criança, né? Tinha que ter alguma coisa pra pesar nas costas dele. E ele, aquela cena muito boa, quando ele tá treinando, ele quebra, torce o pé. E fala, não, você é o escolhido, você tem que fazer isso, você tem que se curar.
Sozinho.
É,
pensando por esse ponto de vista do fardo, faz sentido, sim. Na hora me tirou um pouco, mas pensando por esse ponto de vista faz bastante sentido.
É porque eu acho também, tipo assim, tem uma coisa que eu creio que esse era uma das únicas maneiras que ele conseguiria fazer isso, porque o mundo, né, já chama Gano. Quando você começa a ouvir, se você já tiver ouvido o podcast, é lógico que o livro ele tem que funcionar por fora, né? Essa era a intenção. Mas se você já chega lá, você já sabe que ele já vai ser alguma coisa importante, sabe? Porque ele é o personagem principal, você já sabe que ele vai sobreviver, sabe? No futuro, de alguma forma, né? Então é um dos jeitos possíveis que daria pra fazer, né?
Esse comecinho dele, como Garoto Selvagem, me lembrou... Você tava lendo, me lembrou o Tarzan. É o menininho, né? Que chega no
Mowgli, né? Nesse tropo.
Isso, é. Tipo, poderia... até concordo com a Carol, poderia ter um pouquinho mais dele selvagem, dele como um garoto selvagem mesmo. Porque como ele chega no mosteiro, a selvageria da criança começa a diminuir, né? Com o treinamento dele.
Sim. E pelo ele se faz pra trabalhar, né?
Isso. Então ele meio que já vai começando a ser gente. É. Poderia ter algumas páginas, assim, meio que colocando como se fosse realmente uma criança selvagem tentando lidar com aquela sociedade.
Sim, exato. Eu acho que ele fala por isso muito rápido. Ele fala isso muito rápido. Eu acho que assim...
Isso é do ponto do... Desculpa. Interromper?
Não,
do que a gente falou sobre a passagem de tempo, né?
Uhum.
Sobre como o livro vai fluindo. Essas partes, assim, onde a gente sente um pouquinho de falta, não é nem crítica, assim, mas meio que, poderia ter um pouco mais disso nesse ponto, seria dar pela fluidez do livro.
Sim, exato.
Sim.
E aí a gente fica vendo também, né? Ele usa esse primeiro momento pra mostrar como ele vai se adaptando, pra mostrar como começa essa amizade dele com o Corin, né? Que é completamente oposto. É um menino que ele é insistente, ele ganha, tipo assim, de todo mundo na base da insistência, né? E faz todo mundo gostar dele. Não é?
O Corey é muito carismático, cara.
É isso, cara. Ele
tem
faz todo mundo
de carisma,
gostar
dele. O Corey, velho.
A mulher lá, aquela que treina, assim, vou treinar você não. Aí ficou uma semana indo lá, apanhando sem parar, até a mulher falar, é mais fácil eu treinar esse moleque do que bater nele todo dia.
Bota ele pra fora, ele volta. Bota ele pra fora, ele volta.
Muito legal. Jess, você quer comentar algo dessa parte, assim, que você gostou, não gostou?
Não, acho que pode passar.
Beleza. Então, galera, depois a gente começa a ver um pouco dessa apresentação da aldeia, né, da vila, e de um outro personagem que a gente percebe que vai ser importante, que é a Áxia, né? Que é uma menina que mora da vila. Ela é filha, ela é irmã de um menino ali que a gente entende mais ou menos que ele tem alguma dificuldade intelectual, algo do tipo assim, né? Porque ela tem que cuidar dele, porque a mãe da Áxia é prostituta, né? Naquela vila pequena ali. A gente vai descobrindo isso aos poucos, né? Porque a gente vê na visão das crianças. Então, na visão da Áxia, a mãe dela sai de noite e vai trabalhar na taverna, e todo mundo não gosta da mãe dela, e todo mundo critica ela. E a Áxia sente essa criança que é sempre odiada por ser quem ela é. Então você já vai dando um pouco de profundidade do personagem. E aí logo no começo, o Huff e o Corin, eles salvam a Axia e o irmão dela de um grupinho de meninos que estavam praticando bullying ali, no meio da floresta, né, galera? Eu gostei bastante dessa introdução da personagem. Também vem como uma ação, vem como algo que não é simplesmente, olha, essa personagem é importante. Ele mostra o porquê que ela é importante e faz a gente se importar com a personagem. Porque os outros odeiam ela de graça, né? Tipo, é muito isso, né, cara?
É incrível a forma que ele mostra toda a questão social, tudo que envolve a Axia. Ele mostra sempre do ponto de vista das crianças. Então, não fala exatamente o que a mãe dela faz na taverna, mas ela fala, ele explica do ponto de vista dela. Tipo, eu não sei por que as pessoas me tratam assim. A minha mãe trabalha pra manter a gente, né? Desde que o pai foi embora. E aí a gente entende pelas dicas. Ele não é direto, ele é sutil com isso. Eu achei maravilhoso.
Exato.
Isso acaba criando, isso acaba aumentando na gente essa empatia que a gente tem pelo personagem. A gente vai criando um vínculo com ele. Inclusive, eu queria declarar que eu sou totalmente Team Axia, independente do que.
Eu não.
Começamos a levantar bandeiras aqui.
A motivação dela muito cartunesca, assim. É muito, às vezes, estereotipado. Vai prosseguindo, ela vai ficando muito vilã, assim, e eu não acho os motivos. Ah, morre todo mundo da aldeia por causa disso aqui. Sério?
Ah, cara. Eu acho que faz sentido demais, cara. A gente vê tudo o que acontece com ela, cara. Eu acho que, assim, o jeito que isso toca a gente é muito pessoal, né? Lógico que você pode gostar ou não gostar. Mas eu senti que, tipo assim, ela teve motivação. Por mais que aquela coisa dos fins não justifica os meios, ou que a reação dela, que a gente vai falar depois, pode ter sido muito exacerbada, exagerada por aquilo que aconteceu com ela, essas medidas que a gente tem são medidas subjetivas, né? Eu fico pensando isso, né? Eu vejo na prática que, tipo assim, uma coisa que, às vezes, pra mim, é super ínfimo, é pouco, pra outra pessoa aquilo machuca de uma forma gigantesca, sabe? Eu tentei me colocar no lugar da personagem. Será que eu, daquele jeito, tudo bem que eu talvez eu poderia não agir, mas não tem como eu saber porque eu não tô naquela posição, sabe?
Sim.
Então é um exercício de empatia muito doido, assim, que a personagem como um todo, ela evocou, né, no futuro, a evolução dela. Por isso que, assim, eu não sou Team Axia, não, mas eu entendo perfeitamente, né?
bem isso. Ela é marginalizada na vila, né? A família dela, em geral, é muito marginalizada. Mesmo sendo uma vila simples, de pessoas simples, que vivem em volta de uma questão religiosa ali, do santo deles, ainda assim eles marginalizam essas pessoas, ainda assim eles escanteiam elas. Eu entendo totalmente a forma que ela reage a tudo. Lógico que no ponto de vista do livro, em geral, ele pode até parecer demais, mas eu acho que faz todo sentido pelo que ela vive, pelo que ela conta da vida dela, como ela se sente, faz todo sentido.
E a gente começa a ver um pouco, né, de como a Axia, o que ela gosta, né, porque ela por pura compaixão, ela ajuda uma senhora que vive no meio da floresta, que a gente descobre que era uma espécie de feiticeira ou bruxa, assim, que praticava magia, né, pra ajudar o povo.
Dá pra fazer uma correlação com o RPG aí, né? Ela sabe a magia lida, então ela não seria um feiticeiro, ela seria um mago.
Verdade. Ela aprendeu, né?
Sim, ela é boa quando tem que ler pra fazer a magia, mas quando há inata, a magia inata ela não tem.
Beleza. Galera, deixa eu só introduzir aqui também o Zahri vai entrar na discussão com a gente aqui, tá, Zahri? Seja bem-vindo aí, participe conosco, seja presente. Já estamos no meio aqui da discussão. Fala aí.
Ah, eu sou o Zahri, mestre de RPG, e é isso aí. Não tenho muito a falar. Isso aqui, enfim, é um dos poucos livros que eu consegui ler, porque eu tenho TDAH, então leitura pra mim é um desafio. E eu li inteiro. Pra mim é um livro magnífico, incrível. E eu tô vendo vocês falar da Axia e o sofrimento dela na floresta.
Zahri, Team Axia, bota ou Team... O Team Corin.
Começamos claro. As bandeiras aqui.
Não, eu gosto muito da história dela, do crescimento dela, porque eu li, eu me apeguei muito àquela personagem e ao sofrimento dela ter que viver fora e isolada do povo. Ela meio que ser deixada de canto a par da sociedade que tá ali.
Exato.
E o sacrifício dela, o fato dela se entregar pra cuidar da senhora, eu acho
incrível.
E do irmão. Então, eu acho isso incrível.
Sem falar do que a velhinha que morava lá fora da cidade, nos ermos, né? Ela não participava da cidade porque justamente o pessoal, além dela ser velha, não conseguiria nem andar direito. tinha um lance do pessoal ter, acho que, não sei se vocês falaram.
Preconceito, preconceito.
É, do preconceito.
Exato, com magia, né? Então, sim, isso eu achei muito legal, cara. Eu achei um jeito genial dele criar empatia com o personagem, com a personagem Axia, né? É, e, tipo assim, ele colocar tons de cinza na coisa, sabe? Então, é isso, cara. Em vez de ser, tipo, bom e ruim, tem atitudes boas e atitudes ruins nas pessoas.
Eu gosto da professora dela, a velhinha, é que ela não era má, ela era muito gente boa. Ele podia muito fazer um estereótipo dela ser uma velhinha da aldeia malvada.
Poxa.
E ela sei ensina pra quem Axia magia para o bem. Não, e a Axia não aprende. Mas
exato.
Depois ainda defende.
É legal quando ela fala assim, talvez você não tenha o dom da magia, no negócio assim, a Axis fica mó triste, né?
Ela demora
um pouco. Ela não tem o dom da magia natural,
exato.
Mas ela pôde aprender ainda. Uhum. Isso me lembra um negócio que acontece bem ali no início também, que numa conversa do Ruf com a Axia sobre o grupo deles. E eu achei muito engraçado, porque ele montou o grupinho de RPG dele.
Exato.
Aí, né? A gente tem aqui, eu sou o clérigo, o Corin é ali o nosso guerreiro, e você é a maga. E eu fiquei assim, gente, isso. Ele montou o grupo de RPG
ela
dele.
Ela cria
aqui.
Luz, né, no começo. Quando a primeira magia dela é uma magia de luz.
Sim.
Quando eles se encontram num quarto lá.
Sim, que é ali que ele monta o grupinho.
É. Não, e ele é legal também que a gente começa a ver essa relação meio amorosa começando a se desenvolver entre o Ruff, né, e a Axia, né, e o Corin sempre dando as dicas lá, né, de amigo, né, cara, começa com ela.
Romance juvenil.
Sai dessa, não sei o quê. E aí, galera, a gente...
É um contraste, né? É um contraste muito grande, porque de um lado tem o Ruff, que é tipo o escolhido, o protegido, o privilegiado, e do outro lado a gente tem a Axia marginalizada.
Uhum.
Desprotegida, exato, sozinha, e como eles lidam com isso, porque ele tem uma percepção de vida completamente diferente da dela.
Exato. Né?
Ele também não sabe muito sobre ele.
Exato,
essa,
né,
questão.
É. Tem todo esse fardo que a gente falou, que ele carrega também de ter essa profecia e tal, né? Que é algo que é pesado, exato, também, imagina, ele ficar vivendo com isso, né? E aí eu fico imaginando, sim, como ele passa isso pra gente, como a Axia fica olhando pro Ruff pensando, nossa, ele tem tudo de mão beijada, enquanto eu tenho que ficar... É exatamente esse contraste que a Carol disse, né? É muito bacana, né? E aí, assim, é legal que nesse, em meio a isso tudo, ele vai permeando com coisas do mundo. Então, ele já conta pra gente, né? Coloca alguns eventos ali, de que as tropas de Zamir, é Zamir mesmo, né?
Zamir.
Isso. Elas chegam a...
Zamir uma vez, hein?
Não, Zamir, é Zamir. Existem coincidências aí que eu não vou negar. Eu gosto muito daquele velho dragão vermelho.
Velho. Então, mas a gente vê que algumas tropas de Hobgoblins chegam, cobram seus impostos, inclusive levam pessoas como escravos e eles ficam de boa com isso, e isso dá uma revolta na gente, cara.
Você eles assim,
o Corey fala como se fosse de bala, levou meu irmão aí, tá tranquilo.
Mas é aquela coisa, eles aceitam porque eles não têm como se opor no momento, eles não têm força pra dizer não, então eles apenas baixam a cabeça e deixam com que os Hobgoblins venham, cobrem impostos e maltrate as pessoas. Eles aceitam também ser maltratados por conta.
Nossa, quando...
É que de fora é muito revoltante.
E o Ruff, a gente se sente na pele do Ruff nessa hora. Porque...
Total.
Acho que o Prior primeiro fala, né? Porque o Ruff, ele já sabia que o Ruff essa chama de revolução se inflando quando vê esse Hobgoblin. Mas ele comenta, tá? Pode ser só um Hobgoblin, mas se for um mensageiro. Se for um teste. Porque se a gente matar esse Hobgoblin aqui, os Amir vai vir aqui com tudo. E a gente vai perder toda a aldeia. É válido o sacrifício desse Hobgoblin matar algumas pessoas e... Não sei, acho que ele não mata, né? Mas ele...
É, esse Hobgoblin que vem sozinho, isso, eu acho que casa muito bem isso aí, porque eu tava naquela idade meio adolescente, 14, 15 anos, e sabe de tudo.
Rebelde.
Ele empolgado, falou assim, vamos logo lutar.
Tô pronto. Tá aí atrás dos amigos.
Sim, eu ficava falando bem adolescente mesmo, e o Pior fala, calma sua bola aí, campeão. E
sabe de nada, não sei.
Esse Hobgoblin aqui não é comum, ele sabe ler. um dos maiores perigos é saber, né?
Sim. Exato.
E aí depois tudo faz sentido quando a gente descobre a história do Brio também, né?
Sim.
Exato, exato. E o legal é isso. O Leonel, ele não joga as coisas na cara. Tipo assim, a do nada. Isso eu gosto muito. É uma das coisas que eu mais valorizo em escritores, em obras de ficção, é você conseguir fazer uma antecipação correta das coisas que você vai colocar. Porque senão fica muito, tipo assim, Deus Ex Machina, sabe? Simplesmente do nada eu preciso de uma solução, jogo ali e acabou, sabe? Isso não me agrada quando as coisas acontecem dessa forma.
Ah, ele
e
eu fez achei isso que, lindamente.
É, fez muito bem.
Você gosta de ter pontas soltas.
É, pontas soltas e, por exemplo, um outro autor, né, que eu sempre falo que eu gosto, né, muita gente não gosta, mas eu gosto bastante, é o Oda do One Piece, né? Ele coloca uma coisa aqui agora e 1000 episódios depois ele chega e fala, explica o que era aquilo, né? Ele pode deixar essa ponta solta. Exato.
Vamos nos focar em Rufigano, porque se a gente
não fale mal do Oda aqui, hein? Não fale mal do One
Piece. Esqueci, a gente for pro One Piece, eu tenho 1070 capítulos que eu posso debater com
não
vocês.
Não,
pelo amor de Deus.
Então, vamos voltar pra Ruffy. E aí, quando a gente vê esse Hobgoblin, depois das consequências das ações impensadas do Ruffy...
Na verdade, não é nem ele, né? Quem mata é a Axia, não é?
É a Axia.
Isso. E ele ajuda ela, né? Ele acoberta ela porque fala assim, cara, eu concordo com você. Esse cara, eu ia fazer alguma coisa, mas já que você fez, é nóis. Toca aqui. Foi lá e ajudou, né? Ajudou a fazer...
E apaixonadinho, né? Apaixonadinho. Fazer qualquer coisa por ela.
Essa cena tem uma quebra de expectativa muito grande que eu gosto demais, que é, você pensa que ele vai retomar a maior bronca do Prior, que o Prior sabe que foi ele e o Corey. Uhum.
Ele
fala assim, não, agora você é promovido, agora você é um homem.
Uhum. É, exato.
E tem, você pensa que vai acontecer uma coisa e acontece outra.
Eu acho que essa foi a minha maior decepção também.
E vinha
esperando uma bronca colossal.
Não, mas eu gostei do jeito que foi colocado, porque, tipo assim, é uma prova real de que ele amadureceu, né? Não é, tipo assim, é uma prova que, tipo assim, a vida colocou pra ele e que ele demonstra ali que ele assumiu o pecado do outro pra ele, né? Que faz muito sentido com a regra do mosteiro, né? Eu gostei bastante também. Aí, galera, depois disso tudo, né? Tem aquela cena que também é muito chocante de a velhinha, né? Que tá morrendo. Eu acho que, não sei se é concomitante a isso, ou se é antes ou depois, mas a velhinha tá morrendo lá e a Axia vai pedir ajuda pra vila e a vila vai lá e bota fogo na casa da velhinha, cara.
Isso aí foi top injustiças e ninguém faz nada, né?
Não é?
Eu não lembro bem, mas teve alguma motivação da cidade.
Exato, exato. É, teve a motivação do preconceito, né, cara?
Porque a motivação de por ser escroto, né? Porque tá falando de mim aí, que a Axia, ela pede ajuda pra todo mundo, né? Porque tinha toda uma história antes que a velhinha perguntava, e o padeiro? O padeiro falou que tá muito bem, graças a você. A Axia sempre mentia, né? E quando ela ia falar...
pra fazer ela feliz.
E quando ela ia perguntar lá, ela falou assim, o que essa velha tá falando de mim? Como assim? Exato. Como ousa? Aí eles estacam fogo por causa disso. Essa velha tá falando de mim.
E tipo assim, então sendo que a velha já tinha ajudado a vila várias vezes. E o interessante é que, tipo assim, eu também entendo um pouco da motivação da vila nesse sentido. Olha como é que é complexo a coisa, né? Porque o Zamiro odiava magia. Então, pelo medo de se envolver com magia e também pelo preconceito, eles também chegaram a essa solução, né? E o que torna a coisa mais tons de cinza, que é o que me agrada, né? Tipo, você vê que a decisão ela é bem pensada. Ela não é que é bem pensada, mas ela tem vários fatores para serem levados em contas, né? Quando estão sendo tomados, né? Mas apesar de eu achar repudiar completamente nessa atitude do povo queimar a casa da velha, né? Mas você entende por que eles fizeram,
assim,
né?
Fiquei arrasado.
Dá a entender que tem um equilíbrio de poder ali na cidade e essa das famílias, algumas famílias ali que fez isso é umas famílias importantes. Uhum. Que o Prior não pode simplesmente, como é uma lastéria muito pequena, ele não pode simplesmente falar, vou prender todo mundo aqui. Uhum. Outras vidas dependem daquele povo, mesmo por mais ruim que eles sejam.
Exato, exato.
Mas podia ter tido alguma punição ali, hein?
É, também acho, eu concordo. Prior, é o que eu queria.
Prior foi, passou pano, hein? Prior não era santo, não.
Não, e o pior é que eu até anotei isso aqui. O meu ponto de vista inicialmente, antes de saber a história dele, que ele era muito insensível pra um clérigo, pra um... Uhum.
Paladino.
Uma pessoa religiosa, assim. Eu achei ele muito insensível com a dor das outras pessoas e muito focado naquele objetivo dele. E aí, lógico, depois que a gente conhece a história dele, tudo faz sentido, né?
É. Não, e é isso que é legal, né? Essa reformulação do porquê da pessoa na nossa cabeça. Isso eu acho que é um ponto forte da obra, né? Dele colocar e depois ele fazia a gente imaginar de uma forma e depois revisar isso de outra, com, com o decorrer da história, né? Nossa, muito bom, galera.
Ele desconstrói o que a gente pensa, né?
Exato, exato. Aí, voltando aqui, quando que a Axia decide ir embora? Galera, então, o que acontece? Que
ela primeiro acontecem umas coisas antes. Primeiro, vai ter todo aquele lance com o irmão dela, né? Que eu acho muito egocêntrico o lance do Prior falando, ah, isso é um teste dos deuses.
Eu também acho.
Você... Essas horas, a gente...
Essa hora eu passo, fiquei com raiva, assim. Falei assim, sério.
É verdade, que o irmão dela passa mal, Ruf, né? Também. Ninguém consegue curar. É o quê?
Ah, Carol? Vou reclamar do Ruf também.
Não,
é, ele
também.
Ele acredita, ele acredita.
Sim. Ele abraçou muito aquela coisa de eu sou o salvador. E às vezes faz com que ele tenha umas atitudes que são... Ai,
escrotas.
Escrotas é a melhor palavra nesse momento.
É propósito.
Claro que eu tava procurando, mas se encaixa.
Uhum. Quando ele tava naquela caverna lá dos demônios, claramente é pra falar assim, esse cara não era pra ser escolhido, porque a mente dele, ele por um momento eu pensei que ele ia matar o Corey ali.
Eu também achei.
Você, mas você é perturbado, amigo?
Ele é perturbado.
Nessas partes... Pode falar.
Não, essa questão da caverna, de certa forma, é um equilíbrio, né? Porque ele é um personagem muito forte, mas a mente dele não tá tão bem preparada.
Sim,
hora exato. A gente percebe muito isso.
Total.
E eu acho que isso daí é pra deixar uma pulguinha atrás da orelha, porque o Prior, ele fala, essa família Gunnarsson é muito forte, mas aconteceu alguma coisa. Dá a entender que
tem isso,
ele
é
se autodestruiu. Então, quando tem aquela cena na caverna, você fala assim, tá revelando sangue Gunnarsson, será que ele vai ficar louco?
Um Game of Thrones ali, né? Aquela coisa, ele fala muito poderosa, eles casam entre si, aí o negócio começou a ficar estranho. Falei, Game of Thrones!
E voltando no lance da Axia, mas nessa parte do mosteiro ainda, o que me dava um pouco mais de raiva do Ruff, junto com o Prior, é de que pelo fato dele ser, ele abraçou, né, o negócio de ser escolhido.
Sim.
E já tava se sentindo, treinamento de clérigo.
Ele tem
tal.
Um complexo de grandiosidade imenso.
Nos casos que aconteceu com a Axia, ele ficou omisso. Ele, tipo, não sabe. Até mesmo por ser um adolescente, né? Uma criança, ele não querer se impor ou fazer alguma coisa, ele deixar de fazer foi um dos pontos que fez a Axia sumir. Ele tinha um poder total de questionar, porque além dele ser o escolhido, né? Ele poderia ter. Mas por que a gente não ajudou ela? Por que o Prior foi desse jeito?
Ele aceita, né? Ele passa a aceitar.
Ele aceita.
Né?
Como que é? Mesmo se você não deixa de agir, ainda é uma atitude.
Exato.
Aquela, se você tá numa mesa com nazistas e você não sai dela e batendo todo mundo, você
se torna.
Tá concordando com isso?
Exatamente. Não agir é uma ação também, né? É isso, cara. Mas isso é muito legal, né? Porque depois de que acontece isso com o irmão da Axia, que esse irmão morre, apesar dela também demonstrar afeto e carinho pelo Gunnar, né? E se importar com ele, ela demonstra que ela odeia completamente todo mundo, todo aquele povo ali, né? O único que tentou ajudar ela e que ela fala assim, que ela demonstra isso, foi o próprio Gunnar, né? O Ruff, né, no caso. E aí ela sai da vila, ela some, né? Fica alguns anos separada, fugida, né?
Então, tem uma parte importante
que aí. A mãe e o irmão morrem depois do ataque.
Porque
o irmão morre e depois morre a mãe.
É verdade, a mãe
Sim,
morre.
E...
Primeiro ataque.
Logo em seguida tem o primeiro ataque.
É verdade. Que aí os hobgoblins atacam de fato, né? Porque aquele cara morreu da outra vez, não foi?
E,
por causa do mensageiro.
Isso é uma coisa que eu fico meio perdido. Matou esse cara, parece que passou um ano, dois anos pra ter o segundo ataque.
Exato.
Demorou pra vir o segundo ataque.
O segundo ataque demorou. Né? Porque no primeiro ataque eles não se prepararam pra batalha no primeiro ataque. Só na segunda vez que eles vão se preparar.
Na segunda Prior,
Sim, é porque eu acho que eles não sabiam também que o que ia ter esse ataque. Você acha que sabiam?
Eu acho que não sabia, mas o Prior podia falar assim, tem uma chance de dar merda, então vamos fazer uma medida preventiva. Vamos fazer uma coisa preventiva. E não tem isso no primeiro ataque. Uhum.
Não, tem certeza. Não, o primeiro ataque, ele é condenado.
É verdade, é condenado. Você lembra que eles juntam
O segundo que dá errado, porque a Axia volta. A volta da Axia deixa a gente com a pulga na orelha, porque, tipo, o Leon é muito safado, né, velho? Ele, ele faz a Axia voltar. E ele deixa uma pontinha ali do que. Ah, por que a Axia voltou e tá.
No centro do mosteiro.
Falando em centro do mosteiro,
quando ela enterra a mãe e o irmão, é uma coisa muito triste.
Nossa, ela passa na frente de todo mundo, né?
Sim. Ela enterra sozinha, é verdade, dorme em cima do túmulo, né? Depois, cara, nossa.
Se eu não tô enganado, ela não consegue enterrar. Ela começa a escutar barulho e eles têm que sair correndo, porque começa a invasão, ela só vai enterrar depois.
Não, ela enterra depois. Não,
ela enterra depois do ataque.
Exato.
Isso no segundo ataque, ela. Antes do segundo ataque, ela vai lá, faz o ololô dela lá dentro e aí ela sai.
Sim, verdade.
Quando acontece o segundo ataque, é que eles não conseguem se defender da mesma forma por causa do ololô dela.
É, o São Arnaldo não protege, né?
Pra não acontecer magia divina dele.
Exato. Oh, legal, né? Até a piada que era. É legal, né? Pra quem não escutou o Nerdcast de RPG, o certo era ser Santo Arnaldo, né? Mas isso era uma piada interna do grupo de RPG deles lá. E aí ele conseguiu dar uma justificativa legal pra isso dentro do. Dentro
da própria. Não.
Exato, né? Que eram os pobres que chamavam dessa forma por causa da origem.
Ah, isso eu achei. Eles começam a mostrar quando eles saem, né? Do mosteiro e veem outros mosteiros e veem tanto quanto é diferente cada tipo de religião ali no mundo.
E sabe o que é legal? Depois que. Porque aí, voltando um pouco na descrição aqui, tá? A Axia volta depois que a mãe dela morre, tá? Depois de um ano depois. Faz uma bagulho lá pra evitar que eles consigam se proteger de novo, né? Porque
ela já tava com os amigos já.
Exato. Ela já tinha perdido a magia.
Quando ela volta pra cidade, é o tempo que ocorre o primeiro ataque. Porque os sargentos de Zamir, ele fala que um ano atrás ele tinha enviado um bando de guerra pro mosteiro e ninguém retornou. Eles estão lá porque o mosteiro foi acusado de assassinato dos guerreiros de Zamir.
Exato. Que é esse é o segundo ataque, no caso, que é quando a Azar...
Não, é o primeiro.
Não, é o primeiro.
Gente, esse é o primeiro. Primeiro sangue.
Por isso que demora pro segundo vir, porque...
É verdade.
Tem um tempo de ida, um tempo de volta,
nossa,
né?
Tempo já é.
Eu tô com a colinha aqui.
É verdade.
Eu tô com a colinha aqui.
É isso. Mas aí, tipo assim, o Gano, o Ruff, ele descobre que, na verdade, tipo assim, a Axia, ela... Na verdade, ele não descobre isso agora, não, né? O dragão
não,
aparece.
Não, não descobre, não.
O dragão aparece e leva ela, né? Tipo assim,
leva
não mata
ela.
Ele fica
pensando que é raptou.
Exato. Então,
mas ele fica com a pulga atrás da orelha porque ela fica insistindo pra eles fugirem junto.
Exato.
Isso, no meio do caos.
Ela avisou ele. Ela avisou ele. E era pra eles fugir.
Não, e ele também fica encucado porque, pelo fato do dragão não ter atacado ele, né? Tipo assim, o dragão ignorou ele completamente, só pegou a Axia ali e fugiu,
era o trato,
né?
Era o trato dela, né?
Mas a gente só descobre isso depois,
trocar
no caso.
Trocar pelo Ruff. Porque senão o Zami já tinha acabado com o escolhido ali.
Já tinha virado já panqueca.
Tem o cavaleiro morto-vivo na primeira batalha, ele foge e volta na segunda.
É verdade.
Exato, na segunda eu acho que eles vêm atrás do martelo.
Que martelo?
Era o martelo. Não, na segunda não.
Não tinha martelo ainda, só depois. É, o martelo é depois do ferreiro. Depois lá que ele vai.
O martelo é na jornada do ferreiro com ele.
Sim. Na segunda, a Axia chega um dia antes do ataque. Ela fala pro Ruff: vamos fugir juntos, vamos. Aí tem aquela cena maneira do bar, que eles fazem os outros clérigos, os dois, que é como um pai e uma mãe pro Ruff, que eu esqueci o nome. Aí é muito suspeito, né? Já que a gente desconfia da Axia. Aí aparece, ela faz a tramóia dela lá, acho que ela faz um pentagrama e desaparece. Quebra a maldição do... A proteção, né? Não é maldição, a proteção do...
Do mosteiro.
E acontece o ataque, né? O Ruff fica... Tem aquela cena de batalha muito maneira na biblioteca, né? Que nesse meio tempo, tem o flashback do Prior, que é muito bom. Que ele
exato.
Era um...
É, que conta a história dele,
humano,
né? Exato.
Sim.
E que ele mata a própria mãe, né? E aí depois ele vira um dos guerreiros generais ali de Zamir, porque ele que ia procurar quem lia e tal pra acabar com isso.
Isso,
até que ele...
estudioso.
Exato, até que ele é modificado. Olha como legal. O conhecimento modifica o próprio Zamir, porque ele acha uma biblioteca gigantesca, né? Então, no fato dele ler sobre as ideias de liberdade dos outros, ele mesmo vai sendo modificado por essas ideias de liberdade. Isso é muito bacana.
Ah, tem uma frase muito boa nisso aí, que ele fala assim: ah, eu cheguei aqui nessa biblioteca, aí no primeiro momento ele pensa em dominar tudo e ser mais forte que o Zamir. Mas ele fala, mais uma vez, ele leu tudo, ele quebrou essas correntes e agora ele quer fazer o bem. Tipo, ele... Algo a mais que o... Ele não quer pegar um conhecimento para oprimir o povo. É muito foda isso.
Isso é muito legal, cara. Muito
conhecimento
legal.
Conhecimento transforma ele, né?
Aham. Não, e é legal que, tipo assim, transforma a nossa própria visão de quem era esse Prior, né? Porque antes, como a Carol já tinha dito, a gente tava com ódio dele. Tipo assim, pra que esse cara tá sendo tão ríspido? Por que ele tá sendo tão...
Ranço.
Ranço dele? Não é isso. E a gente entende completamente as motivações dele. Porque ele ele tem tanto ódio do Zamir assim? E por que ele acha que algumas coisas, alguns fins justificam os meios, né? Isso é, faz sentido pra ele agir daquela forma, dado o que aconteceu com ele, né?
E um ponto sobre o Prior e a mãe dele, é que a mãe dele, a escrava, né? Sempre dava pro menino um motivo pra ele ler. Uhum. Sempre, sim. Sempre.
O conhecimento ia, tipo, ia libertar ele, né?
É, tem uma... leia, tipo, não importa o que tava acontecendo, mas leia. Aprenda a ler. Você vai ser...
Ela era bibliotecária, alguma coisa outros. Assim,
sim.
Né?
Ela era bibliotecária. E tem aquela cena que é bem comovente, assim, que ele depois de vários anos, ele vai ler o nome da mãe que ela transcreveu, aí ele começa a chorar.
Nossa,
e
é
da biblioteca que ele se transforma, né? Nessa biblioteca.
Que ele lê o nome da mãe dele, que ele aprende muitas coisas, ele se transforma.
E justamente por ele ser o único selvagem, né? O meio hobgoblin que sabe ler, ele sai, se sobressai pelos outros, vira general, porque ele era o mistura de inteligente e selvagem. É muito foda.
Se eu não tô enganado, esse flashback é tipo, depois da... acontece um dos acontecimentos, aí o Ruff tá muito revoltado, quebrando as coisas, aí ele conta isso, algumas páginas
depois. Que morre depois, o irmão da Axia.
Algum tempo depois, tem a invasão e tem todo esse motivo, né? Que o Prior fala, salvo que é importante.
Os livros.
Tem todo esse significado oculto.
Uhum.
E eles seguem arrastando esses livros até o final, né?
Exato. Sim. Não, porque é aí que começa a peregrinação do povo do mosteiro, né? Aí que a gente vê eles passando pelas montanhas e indo até ao lugar da Lagoa de Pó, né? Que é uma outra cidade super
comum. Lagoa de Pó, isso.
É. Eles ficam marginalizados na cidade.
Exato. Outra coisa genial, galera. Tipo, desculpa só te cortar, Gabriel, mas é que a gente conhece aqui nesse momento que não é todo lugar. Como eles eram tão isolados, eles achavam que todo mundo sabia fazer milagres, né? Que é usar magia deles. Não é todo mundo, né? Só aquele povinho.
Não é todo clérigo que sabe.
Exato, isso é muito doido também, né, cara?
E é uma crítica social muito foda dessa daí.
Tem duas coisas que eu lembrei que eu queria falar. É uma coisa antes. Quando a mãe da Axia morre, agora eu lembrei disso, que eu até notei, tinha notado. Ela morre porque ninguém lembra dela, isso é muito foda. Sim. Ela é tão marginalizada que ninguém lembra dela.
Sim.
E agora, nessa parte aqui, que o Ruff escolhe ser marginalizado, porque ele chega, o povo fala sotaque de camponês, de roceiro, né? Mas ele fala, aí tem toda aquela cena massa do Corey fazendo estandarte, falando, ele na verdade é um nobre, não sei o quê. Eles conseguem entrar na cidade, ele vê que todo mundo é podre, e depois eles voltam. Ele sai. Sim, eles vão pra fora e eles escolhem.
Uhum. E eles demonstram milagre já na periferia, né?
Sim.
Mas eles escolhem continuar lá.
Não, e o legal disso é que, tipo assim, o fato dele... É muito louco, né? Porque como que vai construindo a coisa, né? O fato de... Depois ali, eles saem porque eles descobrem que... Como é que é? Aparece uma luz guiando eles pra montanha,
isso.
Não era?
E aí a luz, ela já sai antes.
Isso. A luz, ela aparece no primeiro ou no segundo ataque, ela já aparece.
Ela surge no primeiro ataque, quando descreve uma luz dourada como se fosse algo próprio do Ruff, né?
Eu falei, já que a gente voltou pros ataques, entra a questão do retorno de Axia, que ela volta e conversa com Ganor, tem aquela fuga, o ataque, ele fica meio que suspeito com ela, e rola a conversa dele falar pra ela que ela chegou ali, e no outro dia Zamir atacou, e ela tava pedindo pra eles irem embora.
Entra
aquela questão novamente dela não gostar da cidade. Ele fala, então se você sabia que eles iam atacar e você só queria me avisar porque você odeia eles, porque eles não fizeram nada por você, é isso? E tem toda essa questão.
Pra ele é muito difícil entender isso, porque ele foi muito acolhido lá.
Sim.
E ela fala aqui pra ele ainda que, tipo, não é o suficiente que eu ame você, eu tenho que amar também quem me maltratou a vida inteira, quem matou minha mestre, deixou minha mãe morrer.
É pesado, né, cara? Pesadíssimo. Porque aí você fala, nossa, velho, eu entendo ele, mas eu também entendo ela. E tipo, assim, tá certo. Não tem, né, velho? Tipo, putz.
Então é aquela dualidade.
É, cara. Nossa, não, muito doido.
O Caldela fez isso, assim, ó, maravilhosamente.
Essa
eu tenho um negócio aqui muito engraçado sobre essa coisa do mosteiro, porque toda a cena do segundo ataque do mosteiro, eles resistindo, as pessoas indo embora, o mosteiro sendo destruído, isso me lembrou demais Dragon Age Inquisition.
Nossa.
Muito.
Me lembrou demais, exatamente igual. A galera tá na cidade de refúgio, eles precisam fugir porque eles são atacados pelo Corifius, que é como se fosse um dragão, tá como se tivesse um dragão também. As pessoas fogem, os heróis principais, no caso ali no jogo é o herói principal, só fica pra trás e depois ele reencontra as pessoas. Eu pensei assim, gente, não é possível. Tem que ter alguma ligação. Aí eu fui atrás. Eu fui atrás pra pesquisar, porque eu sou louca.
Ah,
e o livro, a primeira edição do livro saiu em 25 de novembro de 2014. E a do jogo em 14 de novembro do mesmo ano. Ele não tem inspiração no jogo.
Uou!
Eu fiquei chocada.
Caramba.
Eu fiquei chocada.
Caramba,
eu fui atrás, isso. Eu falei, não, gente, tem que ter uma inspiração, não é possível.
Uh-huh. Aquela como é que é? Faz igual sem copiar, como é que é?
Não, e eu fiquei assim, pelo amor de Deus, poxa, Caldela, confiei em você, cara. E aí eu pesquisei e depois, poxa, Caldela, desculpa.
Uhum. Desculpa ter duvidado.
Desculpa pela desconfiança aí.
Cara, mas isso é muito legal, sentido. Né, cara? Me impressionou muito a qualidade, galera, é muito bom, assim. Eu não esperava isso.
Foi o primeiro livro que eu li dele, eu achei maravilhoso.
Eu também, foi o primeiro livro que eu li dele. A gente vai ler a Flecha de Fogo, né, no Clube do Livro também.
Próximo mês, né? A Flecha de Fogo. Eu que votei, gente. A Flecha de Fogo é o meu preferido do Caldão.
Aí, depois dessa parte, galera, a gente vê, essa parte aqui que eles seguem a luz e saem da Lagoa de Pó, do Lago de Pó, é uma parte que eles chegam até uma montanha onde tem o maior ferreiro de todos os tempos. Essa parte eu gostei muito, gostei demais, porque eles chegam até nesse ferreiro, mas eu achei que foi assim...
É só quem vai é Ruffy e o Corey.
Eles fazem uma preparação. Qual é o nome do outro lá? Eu queria só lembrar o nome dos outros dois clérigos.
Os dois pais dele.
Sim, ele sempre deixa um como líder, sempre. Ele deixa um como líder e sai só o Ruffy e o Corey. Sobre a montanha, essa caverna, pra mim, a noção de tempo assim, fica muito perdida. Eu não gosto. Eu não acho legal a noção do tempo. Tudo 3 anos.
Então, é isso que eu achei, é isso que eu ia falar. Que eu achei que, tipo assim, eu gosto demais de toda essa evolução, mas eu achei que, tipo assim, ficou corrido, né? Pô, o anão, ele era o maior. Cara, ele é um anão. Primeiro, a gente entende que os anões têm muito mais afinidade com metais. Segundo, não era qualquer anão. É um anão que tinha se tornado imortal. Era o anão que se tornou imortal por ser o anão mais foda na forja de todos os tempos, de todo momento da vida eterna. Tipo isso.
Cara, ele queria morrer. Eu achei isso fenomenal. O ato de existir um anão desse tipo.
É chamada de a foto de
ferro.
Ele foi o melhor dos melhores. Tipo, foi agraciado
no nome e depois ele começou a... Mais absurdo, né? Porque ele era o anão mais foda, que ficou mais pica e que chegou nesse lugar. Aí ele se transcendeu ainda. Ou seja, ele ficou melhor do que ele já era melhor porque ele já era imortal. Ou seja,
exato.
Os tantos degraus que o cara tinha que quebrar.
Não, mas exatamente. Em 3 anos. Eu achei muito pouco, velho. Sinceramente, essa foi a parte que mais me incomodou. Eu achei que, tipo assim, cara, é o poder do protagonismo, sabe? É isso. Ele conseguiu isso por causa que ele é o protagonista, velho. É o shonen, sim, tá ligado? Porque senão, velho...
Considerando que ele teve um monte de outros aprendizes e que...
Exato.
Alguns eram bons, outros não. Mas assim, 3 anos, rapaz.
Muito pouco.
E tem outra coisa que eu odeio. Tipo, eu acho desperdício. Eu odeio essa parte. Porque o cara... Ele tem um minério muito pica aí, que ele tem um nome
maneiro. Adamante, coisa assim.
Não é adamante, mas tem um nome...
tem um nome aí, diferente.
Né? E o Ruff é muito egoísta, né? Ele podia ter... Cara, o cara esperou 3 anos. Ele podia esperar mais pra... Não tinha um contador de tempo pra ele matar o Zahri. Mas ele faz uma arma pra...
Eu mato o Zahri não, gente.
O Zabir. Aqui eu tô vendo o Zahri, eu tô vendo... Confundido. Mas ele não tinha um... Ele não tinha um contador de tempo pra tirar o tirano. Ele podia ficar mais uns 2 meses ali, fazer armadura pra todo mundo.
Pra todo mundo, exato. Também pensei a mesma coisa. Eu falei, véi, se isso era um grupo de RPG, eles iam dar um downtime aí de 3 anos, mais 3 anos, só pra fazer
o grupo de RPG. Ia ser exatamente assim. A gente ia olhar, tá, gente, vamos aqui. Uma full plate pro Ruffy ou
pra quem tá escutando, não era só armadura, tá, gente? Era itens mágicos lendários. Tinha item que tinha um desejo no Elmo.
O Elmo, ele respondia todas as perguntas das pessoas. Só que o anão, ele destruiu o Elmo pra não cair na mão de... Uhum. De homens
ruins. Mas
ele
tem aquela
filosofia de que se um caminho fácil não é um bom caminho, sabe?
Uhum. Sim. Então, mas o Elmo consegue fazer,
Aí ele
o
Elmo do Ruff é desejo. Ele tem 3 anos.
É desejo?
Sim. Ele faz o Elmer, até que o final, um dos finais do livro é isso aí.
É por causa do Elmo é a representação da quebra da imortalidade do anão.
Exato.
Assim, ele só poderia tirar a imortalidade se existisse alguém melhor que o próprio anão, né?
Exato. Alguém que ele conseguisse passar tão... a ensinar.
Isso. Não é à toa que a gente fica tão puto que o Ruff em 3 anos superou o maior de todos.
Exato, exato.
A gente fica mais puto ainda pelo desejo. Ele podia ter feito os amigos virar qualquer coisa, mas fala, vou fazer virar um humano que consegue ler e conjurar magias.
Mas você tenta entender. Ele fez isso porque Zami odiava humanos.
Humanidade.
Mais
qualquer coisa.
Ele odiava humanidade.
Exato. Mesmo assim, né, velho? Ele podia ter
emotivo, hein?
Podia ser uma cabrinha.
Ele virando uma cabra, hein?
Exato.
Ele virava uma cabra.
Tanto que a primeira saga do Nerdcast de RPG gira em torno dessa transformação de Zami em humano.
Sim. Mas isso aí é um problema pra mim. Eu acho que ele só virou humano por causa do RPG. O Leonel tava ele tinha que fazer isso. Por causa do RPG. Eu tenho quase certeza que ele jamais faria isso, não. Que tivesse esse roteiro pra seguir.
Sim.
Ele tinha, querendo ou não, ele tinha que seguir algumas coisas que já estavam no RPG.
Uhum. Mas eu acho que assim, dado as limitações que ele teve, ele conseguiu uma... Não é válido, assim, não é muito forte, mas é um motivo válido, assim. Eu não acho que tipo assim... Ah, beleza, ele podia ter usado o Wish pra fazer qualquer outra coisa.
Eu, de novo, tô metendo muito pau no livro, mas eu gostei, gente. Desculpa.
tem um problema. Você lembra do último... No Olho do Mundo do mês passado? A gente ficou... metendo um pau no livro o encontro inteiro. Aí no final... Mas eu vou, tá, galera? A gente
É tipo aquela pessoal da fofoqueiro. Fala de fofoca, todo mundo afinal. Não, mas quem sou eu pra julgar?
Não é mesmo?
Oh, mas aqui, o ritmo é muito diferente, né? Vou falar pra vocês que eu acho que... Sabe quando o Goku, dando exemplo de Dragon Ball, treina na gravidade alta e depois ele sai e fica rapidão?
Uhum.
Eu senti isso lendo O Olho do Mundo antes de ler o do Leonel Caldela. Não porque um seja melhor do que o outro, nem nada do tipo, não. Mas o ritmo do Olho do Mundo é muito lento. E o livro tem 900 páginas, né? E o ritmo do Leonel Caldela é rápido pra caramba. E aí, tipo assim, é um contraste extremo, né? Um logo após o outro, né? Então eu senti muito isso, cara.
E O Olho do Mundo é aquilo que eu falei do começo, né? Que tem toda preparação pra ter só uma batalha no final.
E
o protagonista tira o poder de onde ele não tinha. Igual vários livros que você lê, e aqui não, tem vários.
A gente passa fugindo, né? Eles passaram 900 páginas fugindo.
Tipo
isso... um Pokémon na floresta, entendeu? Tempo todo na floresta.
Dito isso, esse tempo todo do Olho do Mundo foi importante pra construção de mundo, né? Eu acho a construção do Olho do Mundo muito boa.
É, também acho. Mas assim, vamos falar do Rafgano, né? Estamos já no finalzinho aqui.
A gente passou um pouco da parte do Lago do Pó, que eu queria voltar a um dos pontos que eu achei muito legal da série em si, que eles começam a construção do Ruff como o santo dos pés descalços.
Ah, isso mesmo, verdade.
Eu acho esse título muito forte, porque a gente percebe lá no meio, assim, enquanto eles estão saindo do mosteiro pra chegar no Lago de Pó, é o Ruff tirando as botas e dando pro pessoal.
Imagina Moisés, né, guiando o povo.
Acho que tem um focheado aí pro quarto livro, hein? Porque tem todo um lance do Corin, que na verdade é o Corin que pega as botas, né? E fala, toma,
é o Corin que pega as botas.
Sim, o Ruff que dá. O Corin dá as botas pro Ruff. Fala assim, deixa que eu ando aí.
E o Ruff vai assim, com os pés
5
descalços.
Minutos depois, como é que você aguenta?
Não, e o legal também, galera, é tipo assim, a gente vê esse lado, entre aspas, humano do líder, despreparado, né? Porque todo mundo segue ele e a gente tá vendo os pensamentos dele, ele falando, eu não sei o que eu faço, mas eles estão me seguindo e eu não posso demonstrar...
Não posso demonstrar fraqueza,
cara, eu tenho que saber o que eu faço. Então isso é muito legal também, né, cara? Você vê que geralmente a gente vê alguns... Até na nossa vida a gente vê... É uma crítica, eu sinto, né? A esse... Uhum. Principalmente em tempos políticos, de endeusamento de pessoas, né? Cara, essa pessoa, assim como a gente, não sabe que, tipo assim, o que faz. Não existe pessoa perfeita, cara. Não existe. Então é isso.
E, tipo, se a gente for ver aqui, o Ruff teria fracassado nessa jornada na metade do livro se ele não tivesse o Corin no lado dele.
Exato.
Se ele não tivesse os amigos e o grupo dele em si, né? A figura dos pais, que sempre dão os monges, né? Sempre dão uma lição de moral pra ele. E ele, tipo, toda hora assim, eu sou o menino escolhido, eu tenho que lidar eles melhor. Por que eu tô fazendo isso? Não sei o que. aquela cobrança, 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 cobrança.
Lembra um pouco do Senhor dos Anéis.
Sam. Frodo.
Mas como o Theory falou, essa progressão dele, como ele vai sendo deusado pelo povo, até quando ele erra, o povo não considera o erro. Porque tem uma hora assim que ele vai, eu uns Hobgoblins, assim, uma patrulha, ele tenta fazer um negócio, puxar o terremoto, ele não consegue. Aí depois lá na frente o povo vai contar assim: não, o Rolf é tão piedoso, uma alma tão bondosa, que ele deu uma oportunidade pra eles fugirem.
Verdade.
Logo em seguida. E até quando ele vai errando, o povo fala assim: ah, não, isso aqui não foi um erro, isso aqui é
friamente calculado. Né? Mas ele se alimenta, a energia de um se alimenta do outro, né? Ele se alimenta do suporte dos amigos e o povo se alimenta do direcionamento dele. Exato. Então é uma roda.
Se alimenta de uma terceira coisa que...
Opa! Se ele corta esse suporte dos amigos...
Nada, eu falei nada.
Se ele corta esse suporte dos amigos, as pessoas vão deixar de acreditar nele, porque ele vai deixar de acreditar nele.
Exato, exato.
Não, o que eu falei é sobre o final, que quem tem a mania de sempre ler as últimas páginas deve ter se lascado muito com o livro do Afgano.
Não é?
Nunca mais
eu fazia isso com os livros de Game of Thrones. Eu li a última página assim, só pra saber, o que aconteceu aqui? Aí
que
eu
isso?
voltava... Um costume muito maluco.
Eu fiz isso sem querer uma única vez na vida, me arrependo até hoje. Também. E nunca vou esquecer o nome que eu li lá. Estragou a minha experiência do livro.
O do Rolf Gano, se você ler a última página, você vai quebrar todo o mistério do primeiro livro.
Não, aí não é legal. Eu aprendi a não fazer isso lendo Agatha Christie, velho. Que é geralmente livro de mistério, né?
Mas foi com o livro da Agatha Christie que aconteceu mesmo? Comigo.
É,
o caso dos 10 negrinhos que virou
exatamente.
O nome tá na última página.
É na última linha, literalmente, se eu não me engano, né?
Sim, porque é uma assinatura. Eu peguei um livro sem querer pelo lado contrário e ele abriu na última página.
Nossa, caralho. Perdeu todo o suspense do livro inteiro. Esse livro
irada,
é maravilhoso.
Porque eu falei, não é possível, não dá.
Esse livro é maravilhoso.
No meio do livro eu falei, não dá.
Nossa, muito bom. Mas galera,
boa experiência.
Aí, né, depois que acontece, né, é que voltando dessa parte onde
do ferreiro,
do ferreiro, né, ele volta, ele assume a cidade, essa parte maravilhosa, né, que ele assume a cidade, mas não mata os nobres. O pessoal fica com medo, mas ele fala assim: vocês agora estão sob nossa proteção. E aí eles fazem uma armada lá e vão contra
a bandeira. Tem a bandeira também, a
bandeira da cabra.
Verdade, a bandeira da cara, verdade, o garoto cabra.
Ele quebra o muro,
carrega.
Ele quebra o muro da periferia. Na primeira vez que ele volta com o martelo forjado já, a primeira demonstração de força física dele é arrebentando o muro que separa o povo alto e o povo baixo.
Quebrando as separações entre o povo, tornando o povo, metaforicamente, um povo só, né?
Uhum. Usa o ouro da igreja pomposa lá pra dividir. Ah, o Rolf Gano é comunista.
Robin Hood, né?
Uma parte maneira na segunda quando ele volta, que é que os outros, acho que é Dunes e outro, eu lembrei o nome do Dunes aqui na minha cabeça,
Dunes,
outro.
Dunes
e Nicholas, agora a gente lembrou. Eles não ficam parados, né? Eles vão procurar mapas pra saber onde tá o covil do Zahir.
Exato.
Né, como...
Estão sempre ajudando o Rolf de suporte lá, além de ser os únicos clérigos da cidade que tá fazendo milagre, né?
Uhum.
Sim. Ele e alguns outros clérigos.
As pessoas da cidade saem da área rica pra ir na área pobre pra poder se consultar com eles.
É uma parte
eles movimentam isso, né?
O Corey tira sarro da cara do Rolf. Assim, e agora você vai fazer o quê? Você sabe onde que o povo viu?
Exato. É legal isso, aí, né? Porque até pra gente, né? Ele fala assim: pô, leitor, você acha que vai ser tão fácil assim? Pera,
tá achando que é assim?
E é isso, né? Mas de certa forma, assim, aí tem um ataque aos Amir, que é bem passado por rápido, né? Todas as defesas dele acontecem. E aí a gente tem a revelação quando eles estão atacando lá, quando ele entra no covil, que a Axia tá lá. E aí que a gente revelado todo o plano de que ela tinha ido e ele tinha ensinado, depois que ela fugiu, né? Ela que fez aquele glifo lá no mosteiro. Exato, e tudo mais. Aí é que começa a porradaria solta mesmo, né? Do dragão, dele montando... Essa cena é legal, né? Ele monta na asa do dragão, bate no dragão.
A multiclasse ali, né? Ela é um paladino.
Sem falar que Level 25. Ruff Gana aí usando estratégia de magia de milagre pra usar a magia de silêncio pra chegar com toda a tropa dele.
Exato.
Esquadrão, né? Junto com o Core, usou silêncio, sem fazer barulho nenhum.
Que imagina, a galera de armadura zero
possibilidade. Sim, não.
Né?
A tropa deles ia ser alarmada direto. Tipo, chegou no silêncio, quebrou quem ia, os caras que avisaria, né? Os do sino. Essa parte aí foi muito foda.
É, verdade.
Toda a cena de batalha.
Mas o Ruff é egoísta, né? É. Só com item lendário. Os
outros não, ele fez armas de arcânio.
Sim,
mas
sim,
são poucas,
ele também tem arma de arcânio.
Sim, mas os itens com efeito de bota voar, escudo super escuro.
Né? É o lendário dele. As armas mais um, ele deixou com um amigo.
Não, e aí, galera, chega primeiro no baú, né? Chegou primeiro no baú, que ele queria.
Ele, que no, quiser, ataque de, que você no ataque de Zamir, ele encontra a Axia novamente.
É, exato, né? É aí que ela conta o plano, que é aí que a gente fica sabendo de tudo, né? É porque aqui a gente tá, como a gente já sabe do plano, então a gente tá mesclando tudo, né? Mas esse plano é só revelado agora. É um tipo assim, é quase um mind blow. Você fala, vocês já sabiam, né? Quase todo mundo já tá
pensando. Eu já sabia, todo mundo sabia, impossível, não foi um mind blow.
Tinha os indícios, né? Porque o Zami levou a Axia, tipo, agarrou, ele deveria ter destroçado
ela. Ele pega, leva a Axia. Isso. Ele fica coisa, agora ele encontra ela bem vestida.
Porque, tipo,
não, o pior é que eles têm aquele momentinho assim de dois minutinhos que eles ficam. Olha que coisa maravilhosa.
Isso me dá nervoso. Nossa.
No meio
do convívio, né, velho? No convívio do dragão, ele, tipo assim, ai, vem cá, vou te abraçar.
Pelo amor de Deus, mano.
Não, eu diria. Eu diria que não foi mais de Brown nem pro Ruff. Porque o Leonel é muito consciente pra isso. Ele, sério, ele é muito consciente. O Corey, que a gente ali inserido, ele ficava, o Corey falava assim, muito coincidência. E o Corey ficava nas discussões. E o Ruff não queria aceitar. Ele não queria aceitar, mas ele sabia.
Apaixonado.
Nesse momento de reencontro, a Axia beija ele. E aí, na descrição do livro, ele fala que o combate tá acontecendo, homens morrendo e gritando o seu nome. Enquanto ele está ali, toda a jornada dele, as armas, o ferreiro, a missão de Prior, a vingança, nada importava, nada existia. Porque ele tava beijando a Axia mais uma vez.
Nada importava. Ficou 3 anos lá sem ver a luz do sol pra nada importar. Pelo amor de Deus, velho. Me dá nervoso. Nossa Senhora.
Sai daqui,
Rússia. Ainda bem que...
Pois é.
Ainda bem que ele ficou putaço depois.
Os homens morrendo.
Não, ele vai do 8 a 80 rapidinho.
Do 8 a 80, exatamente.
Não, mas aí, tipo assim, tem a luta, né? É uma descrição incrível de como ele consegue derrotar o Zamir, né? O Zamir não esperava. Eu acho que um dos maiores erros do Zamir exatamente foi essa arrogância, né? De se achar sempre superior, né?
Arrogância do dragão vermelho.
Exato.
Ter se achado achar... tanto.
Exato. E aí, tipo assim, quando ele destrói o Zamir e vai matá-lo, ele tem a questão do Elmo, né? Que tem um wish. E aí, como forma de punir o Zamir e a Axia lá, pedindo, por favor, não mate ele.
Ela entrou no meio.
Exato. Aí o que ele faz é, tipo assim, usar esse wish, esse desejo, pra transformar o Zamir no algo, aquilo que a gente já falou,
ele mais odiava,
que era humanos, né? Então, e aí ele sai, vai embora.
Achei até cruel da parte dele, transformar ele na coisa que ele mais detestava.
É
pior que a morte.
Mas não é pior que a morte, né, gente?
Pior que a morte não é.
Foi uma atitude extremamente merdeira. E extremamente responsável com o povo, né?
Ele não tira a capacidade dele, nem o conhecimento, que era a principal arma que o Zamir tinha.
Exato.
Só que ele acha que tá fazendo uma coisa muito incrível, transformando o cara na maior coisa que ele odeia. Só que isso só diminui a força física dele, porque o principal poder dele ele não tira.
Exato, ele ainda pode. E ele ainda vira um mago, tem toda essa questão.
Sim, ele já
transforma ele numa batata.
Não, tem isso. Ela fala pra ele que ela voltou ao mosteiro pra acabar com a proteção divina, cara, do mosteiro. Ela explica isso pra Ruff.
Ela aprende com o Zamir, mas...
E ela fala que foi com o Zamir pra aprender, porque quem ensinava magia pra ela, a velha Uma, os aldeões mataram. Os aldeões mataram, não deixaram viver.
É verdade.
E aí Ruff fica com aquilo, mas você assassina. E ela diz pra ele, sim, sim. E os aldeões não eram? Enquanto isso, todo mundo era.
Eu falo, o Luffy foi totalmente merdeiro. Ele sabia que o dragão era, tinha poderes feiticeiros. Inclusive, podia ter soltado alguma magia, hein, durante a luta, hein?
É verdade, sim. Né? É verdade.
Sim. Se eu colocar um dragão em alguma campanha, ele vai ter counter spell. Tá achando o quê?
Você pode fazer, dragão. Esse é, ele itens mágicos, pergaminhos.
É. Mas eu acho que quando agora entrando só no assunto RPG, acho que quando o Rolf foi fazer o desejo, ele ficou com muito medo do mestre sacanear ele. Não, se eu pedir alguma coisa assim, você não pode pedir pro seu inimigo morrer. Ah, desejo. Ah, ele morra. Não, o mestre não vai deixar, né? Tem que pensar alguma coisa rápido.
Eu desejo que ele vire uma barata. Aí eu piso, pronto. Porque não dá pra pisar num dragão, né, gente?
O legal de desejo como mestre é isso, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa magia. Tipo assim, é legal porque é uma brincadeira de palavras, né? Por exemplo, na campanha de Rhyme lá, né? É, isso não é spoiler porque foi lá no episódio 30 já. Tipo, tem anos já isso. A Mia, ela pediu pra reviver, trazer de volta um personagem colega dela lá, né? Que tinha morrido. Tipo assim, ela trouxe de volta, né? O personagem. Só que ele voltou sem consciência, né? Então, esse tipo de coisa é muito legal.
Caraca,
E a custa da alma dela, né? Então isso é um negócio bacana, né? Isso é muito legal você colocar, por exemplo, transforma na barata. Beleza, você transforma então na barata gigante. É muito legal isso.
Poxa, você tá estragando meus planos, Teori.
Transforma. Acho que ele não conseguiu matar a Áxia.
Não conseguiu.
Ela vai embora.
Ela fica na frente do Zami ali, enquanto ele tá tentando. Exato. Aí ele usa o
ponto
Wish.
Fraco, é. O ponto fraco dele.
Ela tenta usar o amor contra o Luffy, só que
pra poupar ele.
Tava com muita raiva. E o destino de Zami tava traçado já, então.
É, por causa do livro, dos episódios, né? Do podcast.
É, galera. Então, o livro termina aí, né? E aí não, aí aparece um anjo, a cena mais reveladora. Isso pra mim, sim, foi
um
revelador, né? Aparece um anjo.
Depois da batalha. Aparece no
meio
de todo
mundo. Esse foi pra explodir a cabeça.
Aí o anjo aparece, e no livro inteiro ele tá falando da lenda de o Devorador de Mundos. Começa o livro com esse prólogo falando do Devorador de Mundos, que os dragões foram criados pelos demônios pra poder lutar contra esse Devorador, e que os deuses que tinham criado o Devorador de Mundo pra acabar com a própria criação, que eles estavam tristes com isso, né? Aí desce um anjinho ali pra anunciar, pra agradecer o Luffy, né? Oh, você matou os amigos. E aí ele fica feliz.
O anjinho do meme. O anjinho do meme do recadinho.
Pô, eu achei isso foi bem foda, tipo... Ah, tô de parabéns, você matou o dragão, não sei o quê. Agora, valeu, obrigado. Os devoradores de mundos podem descer.
Exato. Não, né? Melhor que isso ainda, cara. Eles falam assim, ele descobre que ele é o devorador de mundos. Ele, próprio Luffy, é o devorador de mundos. Essa é a última frase do livro, você descobre isso na última frase, você fala assim...
Por isso que isso? Você falou...
O quê?
Por isso que você falou antes.
Que você, Figanos, é o devorador de mundos.
Exato. Muito bom.
E é isso que traz ao começo do livro.
Exato.
Essa frase.
Essa é a primeira parte, né?
Quando Luffy Gano foi encontrado, como ele foi encontrado em uma caverna, com fluidos, etc. O visgo preto, aquela sinal de destruição imácula.
Ela conta o flashback, né?
É, ela conta de onde ele veio, né?
Sim, ela fala que ele treinou com um monstro, que antigamente sabia matar, e um monstro até que deu uma ensinada pra ele a lutar. Aí ele perde a consciência e os poderes na...
É porque ele toca, quando ele era criança, ele tocou dentro da caverna proibida na fonte do mundo, um negócio assim, que era uma fonte de poder, e isso fez ele perder a memória quando criança, né? Por isso que ele tava lá parado, sozinho, sem ninguém entender quem ele era, né? Cara, assim, o livro termina assim, me deixou com muita vontade de continuar a ler os próximos, e na avaliação positiva, assim, cara, o livro sai mais com uma avaliação positiva do que negativa, né? Gostei bastante da obra, me interessei muito pelo autor, né? Eu acho que foi... A gente tem uma tendência, como vocês já disseram aí, a pensar que os autores brasileiros vão fazer coisinhas que são cópias em geral do que tá lá fora, né? Mas na verdade não, tem muitos pontos aí de originalidade. É lógico que ele usa alguns tropos que é lógico da fantasia tem que usar, mas assim, muito original, cara, muito original, e não perde nada pra autores de fora, né? A gente tem que valorizar muito essa literatura, consumir mais autores nacionais, porque eu acho que esse tipo de coisa fomenta, né, a própria arte como um todo, né, e o outras pessoas escreverem pra gente ter mais coisa. Muito legal isso, galera.
Maravilhoso, é verdade.
É isso, o livro é muito bom, ritmo excelente. Tipo, é eu li e depois eu escutei, né? Que tem na Storytel os três livros, né? Aí eu tipo, escutei o segundo, aí eu já fui pro terceiro.
Emendou.
Legal. Há rumores de que o quarto sai esse ano ainda.
Aí, ó.
Mas eu escutei do tweet de alguém que mencionou o Azaghal.
Olha,
não nada oficial, né?
Não, acho que vai demorar ainda.
Vai, porque
tem outros livros na frente.
O Leonardo tá envolvendo isso, do Cthulhu, né?
Do Cthulhu.
Sim, tem.
Meu primeiro contato com ele foi ali, né? Acompanhando a campanha deles de chamado Cthulhu. E eu pensei assim, ele é um mestre muito incrível, eu quero ler o trabalho dele, porque eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bom. E eu não tinha lido nada ainda, achei muito legal ter esse livro ali no Clube do Livro, por isso adorei o trabalho dele, eu quero ler mais coisas. Aliás, vou ter que ler, né? O livro de Marcos,
o próximo
o
já é. Agora em outro mundo, né? Agora em outro
eu
mundo.
Achei maravilhoso.
Maravilhoso.
E pra gente encerrar aqui, galera, vamos dar uma rodada aqui de uma palavra final, algum pensamento final, xingamento, crítica, que vocês quiserem, né? Eu queria dizer, vou ficar por último, né, pra fazer o encerramento. Vou começar aqui na ordem inversa que eu comecei no início, tá? Pelo Discord aqui. Vou começar com o Zahri. Palavras finais, Zahri.
Sobre o Figano, ele é um livro bom. Eu gostei. Ele foi um livro que, como eu já disse no começo, eu tenho problemas com leituras, eu não senti só o ler. Eu me sentia mais envolvido e queria saber cada... o que acontecia depois. Vale muito a pena, quem não leu. E mesmo não estando no clube do livro, quero recomendar um para quem puder ler depois, que é o Código Élfico. É um livro bom, é do Leonel Caldela também. Ele tem um outro estilo totalmente diferente.
É uma pegada bem mais pesada.
Ele é atual, tá? Ele se passa no Brasil, como você falou. Então o cenário é brasileiro, viaja por Minas Gerais, São Paulo. É muito bom.
Olha aí.
Eu quero muito ler ele. Escutei tu falando aí, já lembrei que eu tenho que ler o Código Alfa.
É isso aí.
É isso. Era a minha recomendação aí.
Legal. Se quiserem, isso é uma coisa que a gente fez no mês passado, né? Se quiserem indicar um livro que vocês estão lendo, mesmo que não tenha nada a ver. A gente fez mês passado, né? Eu indiquei Os Sete Maridos de Evan Hugo, né? E se vocês quiserem indicar outros livros, mesmo que não tenha nada a ver com o Clube do Livro, é bom também pra galera saber o que vocês estão lendo e tudo por aí. Jesse, palavras finais, recomendações, xingamentos, críticas?
Eu só queria dizer que eu gostei bastante do livro também. Como eu falei, foi o primeiro que eu li nesse universo de RPG. Consegui ver a construção das classes que a gente já conhece do RPG. Só que a gente vê a construção de uma forma diferente. Gostei muito e acho que a mensagem que deixa principal, como o pessoal comentou, é leiam mais livros de autores brasileiros, né? A gente tem muito esse medo, mas a gente tem que passar a consumir mais desse material interno, porque tem muita coisa boa.
Exato. Muito bom. Obrigado, viu, Jess, pela participação. Zahri também, né? Agradecemos de novo. Gabriel, palavras finais.
O Rolf Gunner foi meu primeiro contato com o Leonel também. Eu já considero, tipo, um dos meus autores favoritos. De longe, quer dizer, tipo, o Rolf Gunner foi pra mim uma leitura tão boa que ele acabou com essa sede de ler muito mais de autores brasileiros, da nossa competência que a gente tem pra fazer esse tipo de coisa. E, tipo, a série inteira pra mim foi espetacular. Espero que ano que vem a gente consiga terminar os três volumes. E é isso, é tipo um saldo positivaço.
Beleza.
E embarcando nessa de autores brasileiros, eu queria recomendar um outro ator brasileiro que ele faz, que é o André Bianco, que é o livro dos Os Sete, que é uma história sobre vampiros que foram trazidos há 300 anos atrás, na Idade Moderna. Na Idade Moderna, entre aspas, porque o livro foi escrito nos anos 2000, então é nessa área. Área, sabe?
Okay.
E é muito legal, ó. Tipo, foge um pouco da fantasia, mas, quer dizer, nem tanto.
É fantasia, né? Vampiros, é São Paulo, né? Muito bacana.
Isso.
É isso aí, velho. Obrigado, viu, Gabriel, pela participação também, cara. Continuando aqui, Dantas, palavras finais.
Bom, um livro excelente. É difícil achar um livro com um ritmo tão bom e fluido, assim, de ler. Eu terminei o primeiro e já fui engatando os outros. E é a minha recomendação, não tem. As que eu já tenho já tá pro ano, né? Mas eu tô lendo atualmente o inimigo do mundo, que é do Leonel também. Eu gostei, assim, que dá pra ver uma evolução clara do Leonel. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais fracas, assim, do Wolf Gunner é a criação de mundo. E na Flecha de Fogo é excelente. Ele cria uma língua nova, gente. O homem tá imparável.
É.
Né? E é isso.
Tá aí pra cima, né?
É, ele vai evoluindo bastante. Antigamente ele tinha muito gore, muitas coisas assim, que ele perdia a mão algumas coisas, e ele vai evoluindo sem parar. Quero ver os próximos livros dele.
O Inimigo do Mundo é o primeiro romance dele? Da Tormenta?
Sim. Ah,
acho que sim, acho que sim.
Ah, sim. É o primeiro. Uhum. Você vê uma crescente a partir daí.
Uhum. Sim.
É isso. Beleza, obrigado, Dantas. Obrigado pela sua participação também. Carol!
Eu achei maravilhoso, adorei, inclusive, participar aqui com vocês. Foi muito legal. Foi uma introdução aos livros do Caldela pra mim, que foi incrível, porque tá dentro dessa temática fantasia, de RPG, que todos nós adoramos, né? Por isso estamos todos reunidos aqui. Mas é muito legal ver um autor brasileiro escrevendo tantas coisas incríveis e destacando. Uhum. Pra indicação, vou aproveitar que a gente tá aqui falando, né? Indicando autores brasileiros também. Não ia indicar um autor brasileiro, mas vou indicar. É o Eduardo Spohr também.
Nossa, é verdade.
A Saga do Apocalipse é boa.
É incrível. É um livro gigantesco, mas ele é tão bem escrito que você não sente. Você se envolve com os personagens, você se apega a eles, e é uma coisa maravilhosa. Ele também escreveu bastante livros, e A Batalha do Apocalipse foi o primeiro, então vou indicar ele hoje aqui.
O Adas Pô, ele terminou mais um, né? Não sei se é
Santo conhece. Guerreiro, né?
Galera, então vou terminar aqui, novamente agradecendo vocês pela participação. E dando a minha indicação também, né? Eu vou indicar, já que eu também não ia indicar um autor brasileiro, não, mas vou indicar, né? Entrando nessa onda aí, uma autora brasileira, a Gisele Werneck, tá? Um livro chamado Guerreiras de Gaia. Foi um livro que eu li quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e que é um livro que tem fantasia, fala sobre ecologia, tudo no Brasil, tá? E ele fala também, tem até técnica de meditação mindfulness dentro do próprio livro, né? Um livro infantil, muito bacana, de fantasia, e que me abriu a mente, assim, para pensar a fantasia de uma forma diferente, né? Fala de uma tecnologia, fala de uma sociedade tecnológica que existiu antes da nossa sociedade, e de como os seres humanos destruíram isso tudo. Isso é muito legal, muito bacana demais. E é isso, queria agradecer a vocês. Mês que vem nos reunimos novamente para falar de Leonel Caldela, no caso A Flecha de Fogo, falando um pouco dos livros futuros, tá? Que a gente vai ler novamente. Deixa eu ler aqui a nossa lista. Para março, então, teremos A Flecha de Fogo. Para abril, Dragões do Crepúsculo do Outono, né? É do Wise e Hickman, né? Da dupla aí, do casal do Dragonlance, primeiro volume da série. Em maio, vamos ler O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Que livro maravilhoso esse livro, galera. Em junho, leremos O Drácula, de Bram Stoker. É um livro clássico aí.
Depois de eu ler os 7, ficou muito, como é? Viúvo, de história de vampiro.
Olha aí, ó. Esse é o clássico, esse é o clássico.
E esse é o clássico, clássico.
Clássico do clássico. Em julho, leremos 4 contos do H.P. Lovecraft, né? Racista maldito, né? Mas que...
Burning Hell.
Agosto, leremos A Espada do Destino, que é o segundo volume aí do The Witcher. Outubro, teremos O Império Final, de Brandon Sanderson. É o primeiro volume da série Mistborn. Muito bem falado também, tá, galera? Muito bem falado. Cara, todo mundo fala excelentemente do Brandon Sanderson, que construção de mundo e tal. Maravilhoso. Então, muito ansioso pra ler. Novembro, teremos outra autora aí, que tá todo mundo falando muito bem. Quase todos aqui são coisas mais que já tem alguns anos que foram lançados, mas esse de novembro é O Sangue Dourado, que é um livro de fantasia também, mas de uma autora que lançou esse livro, né, atual, tem esse ano, se eu não me engano, né, O Sangue Dourado. Muito bom, pelo menos nas críticas parece ser muito bom, né, não sei, tem que ler pra ver, mas é algo diferente do que a gente tá acostumado, né, outras referências, outro tipo de fantasia, que eu acho que é bom pra gente também, até no RPG, ter esse tipo de referência diferente, né. E em dezembro, Moby Dick, né, tá aí na lista de livros pra ler antes de morrer, muita gente fala. Então, Moby Dick, do Herman Melville. E é isso, galera. Novamente, agradecer a vocês por participarem e até o mês que vem com o próximo Clube do Livro. Tchau, tchau!
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.